Para se tornar um profissional da maquiagem artística e caracterização, qual a importância da formação? Tornar-se um maquiador artístico e de caracterização envolve uma combinação de educação formal, prática, desenvolvimento de habilidades técnicas e construção de um portfólio impressionante. Quais os caminhos que devemos seguir para a construção dos nossos conhecimentos? É sobre esses assuntos que falamos neste episódio. Olá, sou Bernardo Lins, maquiador e artista visual. E você está onde? Você está no podcast MaquiArte, tudo sobre o universo da maquiagem, da moda e da arte. Não esqueça de dar aquele like, se inscrever e acionar o sininho de notificação para assim que eu postar novos vídeos você ficar sabendo. Ah, não esquece de compartilhar este conteúdo, desta forma ele irá chegar a mais pessoas ajudando no crescimento do meu canal. Seja bem-vinda e seja bem-vindo. Então, quais os caminhos para iniciar no mundo da maquiagem artística?
Então, como a gente falou, a formação técnica pode partir pelo SENAC, e aí você começa a procurar cursos que sejam focados para isso, para maquiagem artística. Guarda seu dinheiro, não fica gastando com cursos feitos por youtubers, por influencers, porque a maioria dos youtubers e influencers não tem formação técnica. Então, são pessoas que arriscaram e guarda seu dinheiro, investe num curso legal, tem escolas boas no Canadá, tem escolas boas fora do Brasil, é claro que você vai ter que juntar uma grana para isso, ou procura profissionais realmente que estão dentro do mercado, né? Porque tem gente que vai, né? Procura professores sérios, por exemplo, professores que dão aula no SENAC, você sabe que aquele cara ali está comprometido com um ensinamento de base, legal, um ensinamento interessante.
Com a sua formação,
Com a sua formação, exatamente.
Uhum.
Por exemplo, tem um workshop oferecido por uma empresa.
Uhum.
A empresa está oferecendo workshop, então ela contratou alguém que está no mercado. Porque nem tudo que a gente vê na publicação do Instagram é verdadeiro. Né?
Sim,
nem
verdade.
Tudo que está ali é de verdade. Ali você vê a pessoa com aquele personagem, com aquela cara, mas ali o cara jogou um Photoshop, jogou uma luz, né? Eu vejo às vezes no Instagram, agora nem tanto que parou de me entregar, mas tinha uma escola de maquiagem artística, a pessoa colava uma máscara que ela comprava na 25 de março, aquela máscara de silicone, de bruxa, colava aquela máscara na cara, botava não sei o quê, botava uma peruca desfiada. Eles botavam um fundo de cenário, enchia a foto de efeito especial, relâmpago, luzes e não sei o quê, e publicava aquilo. E aí as pessoas pegavam o dinheiro delas, viajavam de outros lugares para poder fazer esse curso em outro estado. E eu acho assim, isso não é correto, sabe, no nosso meio. Isso é covarde, porque a pessoa juntou o dinheiro dela, está com esperança de fazer um curso legal e ela vai lá aprender a colar a máscara de borracha na cara.
Isso é enganar o público, né? O público
isso é enganar
que
o público, isso é muito feio. É. Então, quando as pessoas me perguntam, eu não falo assim, faz um curso comigo. É bom fazer um curso comigo? É excelente, porque eu tenho o Mastercast in Class. O que é o Mastercast in Class? É um Masterclass que ele é um casting de maquiadores. Porque, por exemplo, Bernardo, eu estou com a novela digamos assim, Os Mutantes da Record. Vai ter a segunda, o remake dela, e eu estou com Os Mutantes. Então, eu vou dar um curso de maquiagem específico para Os Mutantes. Aí você vai lá, vai fazer aquele curso específico. Então, você vai estagiar nos Mutantes. Eu vou estrear agora com Estranho Amor. Vai estrear pela Record, pelo canal AXN e pela Sony Entertainment. Então, eu dei um workshop, né, um masterclass para o Estranho Amor. A pessoa aprendeu a fazer as maquiagens de Estranho Amor. Uhum. E ela foi estagiar comigo. Então, quer dizer, esse é um caminho. Eu dirijo espetáculos, então eu dou a maquiagem do espetáculo que eu estou dirigindo. Aí a pessoa vai lá para o teatro, vai lá para a ópera, vai lá para o balé. Para onde eu estiver com aquele produto, a pessoa vai. Então, assim, procura maquiadores de referência. Assim como a gente tem maquiadoras ótimas para noiva, Procura também maquiadores bons de referência que vão te mostrar o caminho e que vão te colocar no mercado, né? Uhum. Porque tem aquela coisa da sobrevivência, né? Também, né, Bernardo?
Tipo,
eu vou te dar a aula porque eu preciso sobreviver, mas eu não vou te dar a chance de trabalhar comigo.
E tem um detalhe também, né, Ariel? Essa questão que você falou, né? Por exemplo, eu vou fazer eu vou trabalhar com o Ariel lá nos Mutantes, quer dizer, eu vou fazer o curso com ele, mas ele está focado nos Mutantes. Mas é um processo de aprendizagem também, porque ali você vai ensinar técnicas, você vai ensinar... Ah, não, mas ele está falando só especificamente deste assunto. Não, não. O assunto é um caminho, né? Como a noiva é um caminho, como um editorial com um tema, né, temático indígena é outro caminho. Mas o importante, e eu estou falando até como professor mesmo, né? É papo de professor aqui. A gente acha um caminho para a gente poder desenvolver as técnicas e desenvolver o compartilhamento de conhecimentos, né?
Claro, eu não chego lá quando eu vou dar o masterclass, eu não chego no masterclass e falo assim, ó, é essa maquiagem aqui, pum, acabou. Não, eu vou falar sobre como o cara vai se comportar dentro da televisão, como eu quero a bancada, biossegurança, tudo no masterclass vai estar focado para aquele produto. Quando a pessoa entrar dentro da televisão, ela já vai ter passado pelo processo de treinamento de corpo de bombeiro, de EPI, de uma série de coisas, sabe? Quando ela chegar lá, ela vai chegar com a minha cara, com a cara de quem está na minha equipe. Entende? Então, não é um mastercasting class assim só, mas eu não quero fazer só aquela maquiagem. Mas aquela maquiagem é que vai te abrir portas para outros trabalhos, né?
A gente está falando do processo, né? Processo de aprendizagem, né? Não é isso?
Muito exatamente.
Bacana. Bom, e aí, qual o segredo para se manter, né, como maquiador artístico no mundo do entretenimento, né? Eu vou responder o que eu acho, e aí, né, o convidado é você. Eu sempre digo que você pode ser um maquiador excelente, técnica excelente, fazer milhões de cursos, não só no Brasil como fora, como a gente está falando aqui, mas a postura é que segura o profissional, não é, Ariel?
Hein? Eu tirei o áudio porque passou um carro aqui vendendo queijo.
tudo bem, eu estou fazendo isso aqui também.
Vamos lá, você falou sobre se manter no mercado de trabalho.
Manter no mercado de trabalho, e aí eu digo o seguinte, vou te responder o que eu acho, né, que é o que eu falo para os meus alunos. Você pode ser um excelente profissional, tecnicamente, estudou em um monte de lugar, enfim, tal, mas se você não tem postura profissional, o mercado não consegue te segurar, não é isso também?
Sim, exatamente. Exatamente. E você tem que ter o seu portfólio. O seu portfólio é o teu perfil do Instagram. Ele tem que ser um portfólio próprio para maquiagem. O teu pessoal vai ser outro. Eu tenho dois perfis no Instagram. Um profissional e um pessoal. No meu pessoal, eu posto eu comendo coxinha de galinha, com o dedo tudo sujo, a boca toda melada, chupando manga. Eu na praia expondo meu físico de borboleta, entendeu? Assim, eu tô de sunga na praia, eu tô com o cabelo todo pra cima, eu tô todo estrambelhado, mas aqui avisou que a minha bateria tá baixa. Mas assim, eu tô na bagunça, entende? Mas no meu perfil profissional é diferente, eu tenho que ter uma postura totalmente profissional. Então você tem que ter um perfil profissional, porque aquilo ali é o teu portfólio, é o que vai vender o teu produto, né? E assim, o mercado de trabalho brasileiro, ele é muito cruel. Por quê? Porque o mercado de trabalho brasileiro, às vezes, não vai contratar o Bernardo, porque o Bernardo, ele, apesar de ser um excelente profissional, o valor de mercado do Bernardo, a diária do Bernardo, é R$12 mil. Então, eu vou contratar a Maria da Cove, porque ela faz. E a Maria da Cove não tem formação, a Maria da Cove é prima de não sei quem, que é figurinista ou alguma coisa do tipo. E aí o mercado, ele é no Brasil. No Brasil. Fora do Brasil, não. No Brasil. É uma bagunça, às vezes.
É uma bagunça. Concordo.
E às vezes a pessoa vai fazer um curso com você, a pessoa pergunta para mim assim, mas você não dá um curso completo? Não, não dou um curso completo. Eu dou um curso dentro dos produtos que eu estou trabalhando. Porque se eu der um curso completo, Bernardo, eu estou colocando uma pessoa sem experiência, com técnica, porque eu vou passar técnica, mas sem experiência de mercado, para entrar no mercado e tirar a minha vaga de mercado, porque o brasileiro tem essa coisa. Ele não tem respeito pelos seus mestres. Ele não entende como você falou para mim agora, que você tem 3 mestres de referência. As pessoas não são capazes, às vezes, de dar uma entrevista e falar assim, então, eu fui aluno do Senac, o meu mestre foi o Bernardo. Não. Não existe essa cultura no Brasil, sabe? É uma cultura... O Brasil não tem memória, o Brasil não tem respeito, o Brasil tem apropriação sobre o que é de outras culturas. É uma questão do Brasil. Então, assim, você... Dizem para mim, quanto custa hoje o seu curso? Eu falo, o meu curso vai custar o mesmo valor do curso lá da Austrália, lá do Canadá. Ah, mas quanto é isso? Quanto que você vai gastar para fazer um curso hoje no Canadá? Pelo menos 60 mil. Né?
Verdade.
A gente está falando aí de 60 mil. Só que assim, a gente está falando em número de dólar, dólar canadense. Então você tem que ter na mão aí, vai passar esses 60 mil dólares canadenses para o real. As pessoas querem pagar pelo conhecimento? Conhecimento, ele é muito grande, Bernardo.
Sim,
as pessoas
claro.
Não querem pagar. Então, eu não dou um curso completo, não. Eu dou o curso dentro do que eu estou trabalhando. Se eu vou trabalhar com Claudinho e Bochecha, que tem tiro, que tem sangue, que tem aquilo, então eu vou dar o curso em cima daquele filme. Se eu vou trabalhar com Minutos Atrás, eu vou dar o curso em cima daquele... Porque aí a pessoa vai estagiar comigo naquilo ali. Quer estagiar com outra coisa? Faz outro curso. Quer estagiar e faz outro curso. Todo o dinheiro que eu recebo desses cursos, 100% desse valor é destinado ao projeto social que eu desenvolvo com crianças dentro de uma comunidade, que é onde eu estou agora.
Então, fala um pouco do seu projeto agora para a gente, aproveitando.
Então, o projeto é uma ONG que atua dentro de uma comunidade de 20 mil pessoas assentadas. Nós já estamos aqui há mais de 25 anos e a gente atua com crianças, adolescentes e jovens em situação de risco e vulnerabilidade social, através do teatro, dança e audiovisual. É tudo de graça. Aula de maquiagem é de graça, tudo gratuito. E a gente faz alguns editais, né? Como, por exemplo, a gente recebeu um prêmio da Doritos, fizemos o edital da Doritos, foi patrocinado
parabéns,
pela máquina.
Parabéns, que legal. Parabéns.
E nós demos um curso de formação técnica para a comunidade LGBTQIAP+, com recorte exclusivo para mulheres trans e travestis, para que elas tivessem a possibilidade de formação técnica e, se quisessem sair da vida da rua, da prostituição, teria essa possibilidade. Né? A gente atendeu 20 meninas, de todas elas, nós temos 2 delas que estão dentro do mercado de trabalho atuantes. Né? Uma não é com maquiagem, mas está no mercado de trabalho, e a outra está no mercado de trabalho de maquiagem, inclusive faz parte da minha equipe de maquiagem para a série.
Tá, que bacana. Olha, Ariel, quero super agradecer aqui, né? Peraí, deixa ele conectar. Depois eu corto na edição, tranquilo.
Pronto.
O Dan não vai aparecer sem
Nossa,
camisa.
Tudo bem. Agora foi, carregou.
O Dan não vai aparecer de camisa e de cueca sem uma canção, tá? Depois eu...
Não, ele tá de bermuda.
É bermuda. Ok aí? Podemos?
Ok, podemos.
Tá bom. Ariel, olha, tem mais alguma coisa que você queira nos contar?
Então, sim, eu quero incentivar as pessoas a não desistirem dos seus sonhos. Faz sua maquiagem, pesquisa, faz algo legal, né? Prima pela qualidade do que você está fazendo. Se você olhar o estúdio que eu uso, Bernardo, para fazer as maquiagens, você vai dizer assim, ah, você está de brincadeira? É na ONG. A gente comprou uma luz legal, coloca um pano preto no fundo e manda ver. Você vai dizer para mim assim, sério, rapaz, sério? Eu sou uma pessoa que eu compartilho, eu não tenho problema de compartilhar.
Ah, então às são vezes dois, sejam bem-vindos fazendo... ao clube, são dois. Às vezes eu também tenho assim, por exemplo, tendo um olhar sobre as minhas maquiagens, né? Maquiagens que estão assim, que eu vejo que estão boas, mas estão vencidas, eu uso para fazer croquis. Aí fica para mim aqui e tal, né? Eu uso para fazer os croquis, porque eu gosto muito de desenhar. Aliás, eu preciso mostrar os meus desenhos para você. Em alguma outra oportunidade dos croquis. As que realmente eu não quero mais, mas não estão no vencimento, coloco numa caixa e falo assim, você quer? Rapaz, parece que o universo responde de uma forma. Aí chega assim, sabe, uma empresa na semana seguinte me manda a maquiagem. É um ciclo, né? É o ciclo da vida, né? É a mesma coisa do compartilhamento de conhecimento. Mas você vai explicar sobre isso? Sim, eu vou ensinar, né? Se você tiver afim, se você tiver com vocação para isso, beleza. E eu não estou mais naquela de que, nossa, eu estou compartilhando esse conhecimento que é tão bacana que eu desenvolvi, adquiri, né, para essa pessoa não vai usar. Não, a gente entrega o pacote, porque cada um vai fazer com esse pacote é da pessoa, né?
Exatamente. Eu penso assim, você falou sobre a força do universo. Então, se Deus passa pela sua casa, abre o seu guarda-roupa e ele está cheio de caixa, tá bom, não precisa de nada.
Exatamente.
Está abastecido. Né? Uhum. É como se a gente mesmo faz isso, né?
É.
Você vai no seu guarda, no seu armário da cozinha, você abre... tá tudo cheio. Ah, então beleza, tá cheio, não preciso de nada. Só que às vezes as coisas vencem e você não dá nem conta de comer. Tem produto de maquiagem que vence, a gente nem deu conta de usar. Eu tenho caixas e caixas e caixas e caixas. Aí eu pego e dou. Isso é com roupa, é com sapato.
Também sou assim.
Maquiagem.
Também sou assim.
Olha, uma vez eu tava dentro de um ônibus e eu tinha 19 anos. Eu tava naquela base da dureza, trabalhando com criança de rua. Eu tinha dois casacos. E tinha um garoto do meu lado que estava todo molhado, ele tremia, era inverno no Rio de Janeiro. Para nós cariocas, 26 graus já é inverno. Mas naquele dia estava brabo, estava 18 graus. E o menino ficou aquele frio. E assim, o garoto, eu senti no meu coração de dar o casaco para o menino. Eu peguei o casaco e entreguei para o garoto. Antes de descer, eu peguei o casaco e falei assim, ó, toma para você. Considere isso um cuidado de Deus. E aí eu desci do ônibus e fui embora. Nem olhei para o vidro para o garoto não agradecer, mas eu sei que quando o carro passou, o ônibus passou, eu vi que ele estava em pé já colocando o casaco. Aí eu cheguei na base do projeto onde eu estava apoiando. Quando eu cheguei lá, uma menina aparece e fala assim, oi, tudo bem? Então, você sabe que eu sou fisioterapeuta, né? Eu falei assim, sei. Eu posso te fazer uma pergunta? Você não vai se sentir ofendido? Eu falei, não, pode perguntar. Eu tinha um cliente que estava com AIDS e o menino morreu. Só que o menino tinha o seu corpo. E ele, antes de morrer, ele me deu várias bolsas com roupa e disse assim, procura alguém que precise e entrega. Na hora eu lembrei de você porque você é magro e ele tinha sua altura e magro que nem você. Bernardo. Eu nunca tive tanta roupa de marca. Eu nunca tive tanta roupa de marca. E ela falou assim, ó. Eu estava indo embora. Ela falou, eu estava indo embora. Eu já estava dentro do carro. Mas quando eu cheguei na esquina da rua, eu senti algo muito forte dizendo, volta e dá para ele. Então está tudo aqui, ó. As bolsas. Ela só foi botando bolsa no chão. Bolsas e... Eu fiquei com as bolsas, com os sapatos. Com marca que eu não sei nem pronunciar o nome. Cada roupa, cada sapato, lindo. E tudo novinho.
Então.
Ela falou, você tem algum problema? Eu falei assim, eu não tenho problema nenhum. Pode me dar essa roupa, eu não quero. Agora imagina se eu desço daquele ônibus e não dou o casaco pro garoto. A mulher dobrava assim, a esquina lá em cima e não ia me ver nunca mais. Não ia me dar roupa nenhuma.
E você deu porque o seu coração falou que era para fazer aquilo, né? É aquela história, ouça o seu coração. É a mesma coisa da profissão, a gente tem que ouvir o nosso coração. Tem que fazer uma decisão, para, medita, procura o seu Deus, a sua crença, não importa o que seja. Sim. E sabe, é porque né, a gente sabe que essa questão é a gente se conectar com a gente. E aí você tem que seguir o seu coração. Eu sou desses também, né? Quando eu falo assim, ah, eu dou uma maquiagem, roupa, né? Enfim... Acontece a mesma coisa.
Isso.
Que bacana.
Porque quando eu citei aqui Deus, né, é porque assim, eu sou judeu, sim, mas a questão, ela está ligada com a essência da pessoa.
Sim,
porque
exatamente.
Independente da religião, se a pessoa não tem uma essência boa, já era, bebê.
Exato.
Eu acho a gente boa, a gente má em tudo quanto é religião, né?
Sim, então, sim. Tá. Concordo. Ariel, muitíssimo obrigado, viu, pelo papo aqui, foi incrível. A gente tentou fazer isso em dezembro, mas a chuva nos atrapalhou. Dezembro não, foi agora, né? Em janeiro. Janeiro.
E eu quero pedir desculpas, Bernardo, porque às vezes eu sou muito franco, sabe?
Não,
e eu
imagina! Falo de um jeito
que parece que eu estou dando bronca nas pessoas. Mas...
não passou nada disso, não. É papo de compadre isso aqui.
Tá bom. Vamos marcar o café aí em São Paulo para ver teus desenhos e eu levo os meus também.
Tá bom, bacana. Olha, faz um favor, passa suas redes sociais, seus contatos aqui. Eu vou deixar aqui embaixo para todo mundo, tá bom?
Passo sim. Ariel.acohen, A-C-O-H-E-N. Ariel.acohen. Vocês podem ir lá mandar mensagem. Se eu não responder, o Dan responde, que é meu assistente.
Esse que você passou é seu Instagram?
É meu Instagram.
Tá bom.
Lá no meu Instagram, se você clicar lá no link, tem o meu site, tem o Instagram da minha ONG, tem todos os perfis que eu tenho, estão lá em cima. Esse mês agora, a gente vai começar um projeto muito legal, que é um projeto sobre questões ligadas à maquiagem, mas sobre pequenos detalhes. Então, eu vou ter aqueles vídeos bem curtinhos, e a gente vai estar falando sobre pequenos detalhes sobre maquiagem.
Ah, que incrível.
E eu quero um dia estar em São Paulo para a gente poder conversar coisas, porque a gente tem algumas produções para fazer em São Paulo e a gente está afim assim, de fazer um trabalho legal, e você é uma das pessoas que está na minha lista, assim, que eu já estou pensando já há bastante
tempo. Obrigado! Obrigado, Ariel. Eu vou passar os meus contatos, né, as minhas redes sociais, as pessoas me encontram como Bernardo Lins Maquiador. Você pode acessar meu site também, que tem a minha vida praticamente lá, tem meu release, desenhos estão lá também, várias matérias de revistas, enfim, tá? Que é www.bernardolins.com.br. Meu canal no YouTube é Bernardo Lins Maquiador e Artista Visual, ao qual você está assistindo esse podcast, e também tem um monte de vídeos sobre maquiagem, moda e arte, esse meu universo aqui, tá bom? E o podcast você pode também ouvir nas plataformas de áudio, como Spotify, Google Podcast, em todas as plataformas estão todas aí, tá bom? Ariel, obrigado, viu?
Eu que agradeço, foi um prazer enorme.
Até o nosso encontro presencial.
Isso, até lá.
Tá bom,
tchau,
valeu,
pessoal.
Obrigado.